foi chamado ali.
Redução de tarifa?
Já enviamos a medida provisória ao Congresso Nacional para pagar contra a Covid e a contra a escassez hídrica. Isso já é substancialmente uma redução de tarifa que nós queremos que esteja praticada nos próximos 60 dias, em torno de 4%. É um grande esforço. É importante ressaltar que todo o planejamento do setor elétrico feito durante a gestão do presidente Lula fez com que nós tivéssemos uma estabilização da tarifa de energia. Isso é fundamental ser destacado, porque as políticas, em especial as políticas de subsídios que eram constantes no governo anterior, foram interrompidas por responsabilidade nossa de gestão, e isso fez com que houvesse agora um novo momento do setor elétrico.
O senhor está levando hoje no Paraguai alguma proposta?
Porque talvez você fez de uma forma geral, achei que ela...
Ah, de perguntar aí agora sobre a questão do Rio Grande do Sul.
Não, ela está falando
sobre o Paraguai. O senhor vai hoje para o Paraguai. O senhor está levando alguma proposta já do governo brasileiro em relação à tarifa de tarifa?
Sim, há para nós, como eu já havia dito, o presidente Lula decidiu que nós não aumentaremos a tarifa de energia para o consumidor brasileiro. Por parte do Paraguai, todos sabem, uma pretensão de que a tarifa da usina passe para 22 dólares ao invés dos 17 que é hoje. E nós vamos, é claro que todos sabem que é uma usina binacional, o diálogo é o único meio da gente fazer com o funcionamento da usina, que é fundamental para suprimento de energia limpa, renovável, mas principalmente energia estável, que é a energia hidrelétrica do Brasil, é fundamental. Então nós temos que chegar num consenso com o Paraguai. Fato é que nós não aumentaremos a tarifa de energia para o consumidor brasileiro. Agora, nós estamos levando para o Paraguai algumas reflexões. Nós temos que sair desse círculo vicioso de negociação permanente, quase que anual, com o Paraguai. Por isso, nós queremos levar uma solução mais estruturante, que vá de encontro com o interesse tanto do Paraguai quanto do interesse do Brasil. Eu acho que nós chegamos a um bom termo. A nossa equipe técnica, junto com a Ebenpar, junto com o Itaipu, junto com a Casa Civil, que eu quero conversar diretamente com a nossa contraparte, que é o ministro da Indústria, amanhã no Paraguai, amanhã de manhã. E o presidente Penha fez questão de me receber, dada a relevância desse assunto. Nós queremos voltar de lá com uma solução definitiva para esse tema. Mas já adiantando ao povo brasileiro que aumento de tarifa efetivamente não acontecerá.
Ministro, se o senhor tiver um valor maior, isso vai ser compensado de alguma outra forma?
Podemos compensar de outra forma, estou levando para eles algumas propostas de compensação. O certo é de que os 22 que o Paraguai quer, nós entendemos que nenhuma forma de compensação seria o suficiente para poder suprir um aumento de mais de 30% da tarifa. Então, os 22 nós não conseguiríamos, não seria um entendimento razoável para o Brasil. Mas nós queremos discutir algumas contrapartidas que sejam soluções definitivas que farão parte da negociação do anexo C. Caso o Paraguai entenda que possa nos atender nisso, nós podemos chegar a um meio termo nessa questão tarifária, mais uma vez, levando em consideração a premissa de não aumentar a tarifa de energia para toda a população brasileira.
Ministro, o senhor tinha mencionado isso das contrapartidas, mas o que de fato vai ser apresentado?
Eu prefiro apresentar primeiro ao governo paraguaio, ter um consenso e aí anunciar oficialmente à imprensa brasileira, já que é uma relação muito respeitosa com o presidente do Paraguai, com a minha contraparte no Paraguai. Tem que ser muito responsável para que a gente possa preservar essas premissas, possa preservar a conta de energia do Brasil, possa achar uma solução de uma usina que pertence a dois países. Então eu quero fazer esse anúncio oficialmente amanhã.
Ministro, sobre compensação relacionada ao Tratado, o senhor insistiu que fosse aceleradas as negociações, né? O senhor... Tem um prazo para que...
Sim. Eu tenho como planejamento, como foco, que essa negociação se dê no máximo em prazo de 6-7 meses, seja concluída, seja enviada ao Congresso pelos dois lados, tanto Brasil quanto Paraguai. Mas essas premissas que eu vou levar amanhã e essa proposta ao governo paraguaio, que eu acho que é extremamente boa para os dois lados, ela leva em consideração, por exemplo, eu quero aqui adiantar, a gente sair desse ciclo vicioso de ter que todo ano ter esse estresse de negociação com o Paraguai. Então, eu acho que está na hora do Paraguai ter a sua autonomia energética, ter a sua liberdade com aquilo que o lado paraguaio tem e produz de energia na Itaipu, e o Brasil ter essa autonomia, em especial através do poder público, que é responsável por todo o setor elétrico brasileiro, mas mais responsável efetivamente pelo consumidor regulado, que é tratado pela Embepar. Então nós queremos achar uma solução amanhã e dar uma solução média entre o que o Paraguai deseja e entre o que o Brasil quer, mas mais uma vez, como há uma grande preocupação do presidente Lula com a questão tarifária no país, para que a gente possa criar um círculo virtuoso para a economia nacional, para que a gente possa continuar com a queda de juros, continuar fortalecendo o plano da economia e gerar emprego e renda com mais vigor ainda no país, nós não aumentaremos a tarifa do Brasil, que é hoje aprovada pela ANEEL no final do ano passado.
Ministro, o senhor teve uma reunião mais cedo, né, com o presidente Lula, ali discutindo a questão do Rio Grande do Sul, participou do evento em Itaipu, em seguida o senhor retorna para uma outra reunião ali no Palácio do Planalto. Você estava reunido com o presidente Lula, com algum outro ministro? O que vocês debateram ali?
Nós nos reunimos hoje de manhã, fomos tratar de uma questão, da questão exatamente do Rio Grande do Sul. O presidente está completamente empenhado em poder, ficou muito sensibilizado com o que ele pôde ver. O estrago no Rio Grande do Sul é de grande monta, muito vultuoso, está muito sensibilizado com o sofrimento das pessoas, as famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que estão desalojadas de suas residências. Há todo um esforço para que a gente dê uma resposta para que não se crie uma coxa de retalho, se crie uma única coxa que possa realmente minimizar os impactos dramáticos dessa tragédia no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, é importante ressaltar, e eu tenho dito isso há muito, disse ao Papa Francisco semana passada, já não é mais uma discussão acadêmica a questão da necessidade de nós fazermos a transição energética no mundo. A importância da gente utilizar esses dois eventos, que é o G20 e a COP no Brasil, não só para demonstrar as potencialidades do país com relação à descarbonização, a menor emissão de carbono, nossa matriz limpa e renovável que todos conhecem de energia elétrica, mas envolver os países grandes, os países industrializados, países que já têm IDH muito melhores que os países de desenvolvimento, para que eles possam cumprir os seus compromissos, em especial de Copenhague, o Acordo de Paris, que estabelece o crédito de carbono internacional. Nós precisamos sensibilizar os países do G20 para que a gente possa regulamentar o artigo 6º do Acordo de Paris e criar um crédito de carbono para que a gente possa evitar que o aquecimento global continue acontecendo e esse efeito climático já são fato e a gente está podendo ver no país. Ano passado corremos para o norte do Brasil com o presidente Alckmin para socorrer o estado do Amazonas, o estado do Pará, na grande seca que vivia aquela região. Agora corremos para o sul para socorrer naturalmente as famílias e o sofrimento do povo gaúcho. Essa realidade não é só no Brasil, acontece em outras partes do mundo. Os efeitos climáticos são já são mais do que notáveis e por isso nós todos temos que trabalhar com a responsabilidade que tem o Brasil nesses dois eventos de sensibilizar os países que não querem compreender a necessidade de cumprir os acordos internacionais tão importantes à contenção dos efeitos climáticos.
O Paraguai é muito criticado porque ele usa parte do recurso que vem da usina para aplicar em outras finalidades. Isso de alguma forma aconteceu hoje no evento
que hoje nós todos sabemos que esses recursos, tanto lá do Paraguai quanto para o lado brasileiro, mas são mais importantes para o lado paraguaio, são recursos excedentes ao recurso do CUSE, da usina, são utilizados já há muitos anos, há mais de uma década, para investimentos sociais. É um dos pontos que nós queremos tratar com o Paraguai, achar um denominador para que isso seja solucionado de forma definitiva, a fim de que recurso do setor elétrico seja utilizado no setor elétrico e recurso de investimento social seja utilizado em investimento social. Separar uma coisa da outra, claro que isso é uma transição, tem que ser feito em médio prazo, tem que ser feito acordado com o Paraguai. Então nós, eu tenho absoluta certeza, em especial para a imprensa especializada, que quando nós voltarmos de lá, eu espero que consiga sensibilizar o presidente do Paraguai, consiga sensibilizar a sua equipe, para que a gente possa definitivamente estarmos dando uma solução que preserve a questão tarifária, que preserve a soberania dos dois países, cada um tem a sua energia, cada um se responsabilize por ela, e que a médio prazo a gente possa ter os recursos de Itaipu naturalmente investidos no setor elétrico, para que as tarifas sejam cada vez mais do setor elétrico, sejam investidas no setor elétrico, e as tarifas e outros recursos sejam investidos na área social. É importante sempre destacar, há uma certa hipocrisia daqueles que estão fazendo oposição hoje ao governo do presidente Lula, quando eles querem trazer essa questão dos investimentos sociais da forma que estão sendo colocadas. Quando eram governo, comemoravam esses recursos, em especial esses recursos utilizados no estado do Paraná. Agora, porque são oposição, critica. Nós temos que, mais do que ninguém, o presidente Lula é alguém muito responsável, que quer uma solução para isso estrutural. O Brasil voltou a discutir políticas públicas com responsabilidade. O Brasil voltou a ter transparência e tratar, inclusive vocês da imprensa, com clareza, com respeito, saiu do cercadinho para poder efetivamente sentar na mesa e construir soluções através da boa política, que é a política permanente do diálogo. Nós vamos no Paraguai trazer uma solução que seja boa para os brasileiros e brasileiras e que também atenda ao interesse dos paraguaios, porque naturalmente é uma usina binacional, volto a repetir, e para que se haja uma solução, há de se ter consenso.
Ministro, obrigado. Uma pergunta aqui da CNN.
Só uma pergunta. O senhor teve hoje no comitê de monitoramento, eu queria saber quais foram as sugestões do Ministério para poder resolver esse problema de abastecimento lá no Rio Grande do Sul.
Eu estou vendo a possibilidade de, na volta do Paraguai, eu vou para o Paraguai hoje 10 horas da noite, passo a noite lá, quero fazer uma reunião até 10 horas da manhã, está com todas as soluções resolvida, e quero voltar pelo Paraguai por determinação do presidente Lula, voltar pelo Rio Grande do Sul para poder em loco. Nós já estamos em sala de situação desde sexta de manhã, mesmo na minha ausência junto ao Papa Francisco. Eu levei a situação ao Papa Francisco, ele inclusive usou na seu discurso de homilia ontem de manhã a questão da pedindo oração para todo o povo do Rio Grande do Sul. Eu ontem estive, quando cheguei ao Brasil, no hangar da Força Aérea Brasileira, no aeroporto de Guarulhos, podendo ver a sensibilidade do povo brasileiro, que já começa com vultuosas doações de colchões, de água, de alimento, para que a gente socorra nossos irmãos e irmãs gaúchos. E amanhã eu quero ir com toda a equipe, eu estou com a equipe permanente da ANEEL lá, mas quero ir com toda a equipe nossa, tanto do setor de suprimento de energia elétrica, quanto o setor de suprimento de gás e o suprimento de petróleo, de gasolina, de diesel, para que a gente possa não só prever, infelizmente continua chovendo no estado, então prever novos problemas e evitar problemas que possam, por exemplo, atingir setores mais coletivos, vamos dizer assim, os hospitais, as creches, as escolas daquela região, mas queremos também já estar levando algumas soluções. Nós já estamos com mais de 3 mil pessoas mobilizadas no setor elétrico lá. Ontem eu fiz uma reunião com as distribuidoras e nós queremos, à medida que a gente que a chuva vai diminuir nos equipamentos que foram destruídos ali pela chuva, a gente rapidamente entrar para dar resposta ao povo gaúcho. Essa é mais do que a orientação, é a determinação do presidente Lula que todas as áreas de governo se voltem a dar resposta rápida ao Rio Grande do Sul, de suprimento, para que tenha um bom planejamento. Eu acho que tudo aquilo que pode ser feito pelo governo federal tem sido feito à altura para que a gente possa minimizar os impactos dessa tragédia humanitária no Rio Grande do Sul.
Obrigado, pessoal.